A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão. Estamos já 19 de maio de 2022. Aqui em Washington, D.C., a capital americana, 27 graus centígrados. A produção desta emissão é de Mariano Bartolomeu, na técnica o Audrey Rigg, ao microfone a Mães Miguel. Dentro de instantes, as notícias com Ana Guedes. Votos de boa escuta. Principais notícias: Putin terá demitido vários oficiais devido à guerra na Ucrânia. Mortos e feridos em manifestações no Irão. Os nossos primeiros 30 minutos são dedicados a Angola. Angola, que prepara as eleições de agosto. Nas notícias, UNITA vai ao Tribunal Constitucional e exige publicação das listas do registro eleitoral.
A lei impõe que haja publicação das listas. O governo luta para que essas coisas sejam escondidas, evidentemente, deturpar o resultado.
Ainda ligado às eleições, cresce o apelo para que, antes do processo, em agosto, os dirigentes dos dois principais partidos angolanos tenham um debate na televisão e rádio.
Para que cada um de nós possa, no final de tudo, medir e compreender quais são os programas que candidato traz-nos a melhor alternativa de governação.
Será também notícia nos próximos minutos a ligeira redução da taxa de desemprego em Angola. O governo diz que está em queda. Fique connosco e acompanhe-nos na reportagem da Voz da América. As notícias de seguida com Ana Guedes.
As forças de defesa da Ucrânia disseram hoje ter destruído um comboio transportando forças russas, mas um conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky disse mais tarde que o ataque tinha sido restrito às linhas férreas próximo do comboio. Por outro lado, o líder de uma das regiões separatistas apoiado pela Rússia disse que mais de metade dos combatentes ucranianos que resistiam no complexo fabril de Azovstal, na cidade de Mariupol, já se renderam. A Cruz Vermelha Internacional disse que iniciou o processo de registar esses presos de guerra. Um relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Defesa do Reino Unido indicou, entretanto, que Putin demitiu altos comandantes do exército depois de os ter criticado fortemente por alegadamente mau desempenho no início da invasão da Ucrânia. Um dos aspectos apontados por Putin foi a resistência em Mariupol. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, advertiu hoje que a guerra na Ucrânia poderá continuar por muito tempo e disse que os países da organização se devem preparar para o facto. O presidente dos Estados Unidos reuniu hoje na Casa Branca com os líderes da Suécia e da Finlândia numa demonstração de apoio americano à adesão desses países à NATO, algo que está a provocar a oposição da Turquia. Stoltenberg disse que a NATO está a tentar resolver as preocupações da Turquia sobre a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO. O ministro da Defesa britânico Ben Wallace disse também acreditar que há um meio de resolver a oposição da Turquia à entrada destes dois países na NATO, mas não deu pormenores. O presidente turco Erdogan disse ontem ter informado outros países da NATO que vai rejeitar a entrada da Suécia e da Finlândia na organização. Erdogan acusou esses dois países de darem abrigo a armas e terroristas, repetindo acusações da Turquia sobre o alegado apoio desses países ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, um grupo que a Turquia considera terrorista. Os países das nações mais industrializadas do mundo, chamado G7, reúnem hoje e amanhã para acordarem num plano de ajuda financeira à Ucrânia. O governo da Rússia anunciou hoje a expulsão de 5 diplomatas portugueses em retaliação de 10 russos por parte de Lisboa e pediu à embaixada eslovena que reduza o seu pessoal um dia após anúncios semelhantes relativos a dezenas de outros diplomatas europeus. A Rússia anunciou também o encerramento dos escritórios em Moscovo da Rádio Estatal do Canadá, a CBC. Moscovo diz tratar-se de retaliação pelo encerramento no Canadá das instalações da sua emissora, a RT. No Irão, a polícia usou armas de fogo e disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestações em várias províncias em protestos contra a subida dos preços dos alimentos. Vídeos nas redes sociais, mas não confirmados, indicam que pelo menos 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Na semana passada, registaram-se confrontos pela primeira vez, depois de uma redução nos subsídios de alimentos ter provocado subida dos preços até 300%. Na semana passada, o governo reconheceu terem-se registrado manifestações, descrevendo-as como pequenos ajuntamentos e os meios de informação estatais disseram que foram presos dezenas de provocadoras. No Burkina Faso, pelo menos 7 soldados e um civil foram mortos nesta quinta-feira em 2 ataques de supostos jihadistas, um contra um acampamento militar no leste e outro contra um autocarro no norte, segundo a AFP. Reforços, incluindo apoio aéreo, foram enviados para a área para operações de busca, acrescentou uma das fontes. Uma autoridade local, cuja identidade não foi revelada, confirmou à AFP o ataque, lamentando a queda do destacamento militar que constituía o último bastião da cidade de Majuri contra os grupos jihadistas. O governo do Ruanda disse hoje esperar a chegada dos primeiros 50 migrantes que pediram asilo político na Grã-Bretanha no final deste mês, segundo um porta-voz do governo ruandês. A Grã-Bretanha assinou recentemente um acordo com o Ruanda para a transferência de imigrantes ilegais que pedem asilo político enquanto os seus processos são revistos. O acordo tem sido criticado por organizações de direitos humanos. Na Nigéria, a polícia revelou ter detido 2 suspeitos de envolvimento no sequestro de estudantes de uma faculdade no ano passado, um dos casos mais comentados na recente onda de sequestros de alunos. E no Afeganistão, o governo dos Talibã deu hoje ordem para que as mulheres apresentadoras de televisão cubram a cara durante os seus programas. A ordem foi dada pelo Ministério do Vício e da Virtude e, segundo uma cadeia de televisão, a ordem não pode ser contestada.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E o nosso bloco de notícias de Angola começa, de facto, com esta questão das eleições. A UNITA, principal partido da oposição, levou ao Tribunal Constitucional uma providência cautelar por alegadas irregularidades no processo. A não fixação das listas dos cidadãos maiores que atualizaram os seus registros eleitorais oficioso é o principal motivo da queixa do maior partido da oposição angolana, que diz que sem essas listas muitos eleitores não poderão corrigir eventuais erros no seu registro, correndo o risco de não poder votar. Manuel José reporta.
A providência cautelar entrou no Tribunal Constitucional no dia 16 deste mês e tem como finalidade sanar o impasse entre os partidos políticos na oposição e o executivo angolano na questão da afixação das listas dos cidadãos que atualizaram o seu registro oficioso. A UNITA, pelo seu secretário-geral Álvaro Chico Amanga, entende que só o Tribunal pode desbloquear esta situação para salvaguardar que milhares de cidadãos sejam deslocalizados e não exerçam o seu direito de voto.
Quando a lei número 21/21 estabelece que no fim do registro há um período de exposição das listas para que os cidadãos possam aferir a conformidade do seu registro, perante essa situação, uma boa parte dos cidadãos não saberá se os seus nomes estão corretos, se estão deslocados ou não. Até porque há um leque de cidadãos que em 2017 se deslocaram dos lugares que haviam escolhido para votar. O governo está a fazer fim-capé, não quer abrir a mão. A oposição remeteu uma providência cautelar a ver se o tribunal mal no assunto e a situação se resolve.
O jurista Manuel Cangundo interpreta a lei sobre o registro oficioso e diz que a oposição tem razão.
Daí é que a lei está a dizer que antes de se entregar para a CNE essa base de dados, ela deve ser publicada antes para que os cidadãos verifiquem, façam reclamações, se houver motivos, e se procedam às alterações. Após isso, é entregue à CNE, que vai com substância, então, no momento definitivo. Já não haverá lugar à reclamação. Se não forem publicadas as listas, conforme o Executivo insiste, então muita gente no dia do voto vai para a Assembleia de Voto, onde supostamente tem que votar, não vai encontrar seu nome.
O jurista diz que a oposição andou bem, mas teme que não tenha efeitos práticos.
Embora que provavelmente isso não venha a dar em nada, mas ainda assim vale a pena ter o registro. Se apresentar ao Tribunal Constitucional uma providência cautelar eleitoral oficioso, está a ser violado grosseiramente.
Quem também acha que fez bem a oposição é o advogado Luiz Nascimento.
A lei impõe é que haja publicação das listas. Isso dizer que é para cada um pode procurar aqui, não, quer dizer, as listas têm de ser facilmente apreendidas. Cada um de nós pode ter um exemplar. O governo luta para que essas coisas sejam escondidas, evidentemente, deturpar os resultados.
Segundo ainda o secretário-geral Álvaro Chico Amanga, o seu partido vai tudo fazer para repor tudo aquilo que não estiver conforme os ditames da lei. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E de Luanda vamos a Namíbia, o encontro do Armando Chicoca, que reporta que os partidos políticos angolanos continuam a manifestar descontentamento com o processo de registro eleitoral naquela província. O governador Archer Mangueira convocou uma reunião com representantes dos partidos com assento parlamentar para informá-los sobre o processo de registro e esclarecer dúvidas. Mas apesar destas boas notas divulgadas por um representante do governo, os partidos políticos da oposição rejeitam tais dados. Armando Chicoca.
Abelardo Lemba, diretor do Gabinete Provincial do Registro e Modernização Administrativa no Namíbia.
Nós conseguimos percorrer todas as áreas da nossa província, incluindo as áreas de difícil acesso. Estiveram envolvidos ao longo do processo 66 operadores distribuídos nos 17 boates que foram instalados nas administrações municipais e nas administrações comunais da nossa província. O Namíbia conseguiu atingir um grau de execução de 140% em relação ao objetivo pelo qual definimos a atingir.
Audita, na voz de Félix Inácio Chissing, secretário para os Assuntos Eleitorais e Autarquia.
No decorrer do balanço, na leitura que o diretor dos gabinetes de registro dizia de que o processo foi coberto em toda a extensão da província. Vemos parte deste processo, temos a informação de que o registro não foi coberto em toda a extensão da província. É preocupante porque o registro é o direito do cidadão. É o registro que vai possibilitar que o cidadão ocorra em agosto a um posto para o seu dever de cidadania, que é votar ao partido que ele bem entender.
Francisco Cajamba, secretário da Casa CE no Namíbia.
Daquilo que nós colhemos é de que até aqui não sabemos quantos eleitores que a província do Namíbia tem. Dado que para nós nos importava bastante, ainda não foi divulgado, dizem que ficou para momento posterior, porque isso depende da nacional para a província. Mas a explicação não colhe.
Já André Fina, secretário para a Informação do PRS no Namíbia.
Nesta reunião saímos satisfeitos, fomos informados de como o processo decorreu.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, reportando do Namíbia. Voltamos a Luanda. E agora vamos ao encontro do Koke Mukuta, que reporta que ainda não sabe quando é que vão ser as eleições. Ou melhor, já sabe quando é que vão ser as eleições. Vão ser, de facto, em agosto, mas qualquer que seja a data, muito espera que se possa realizar um debate entre os dois principais candidatos à presidência. Esta é a questão. Muita gente quer ver João Lourenço, candidato do MPLA, candidato à sua própria sessão, e Adalberto Costa Júnior, candidato da UNITA, a debaterem o país que querem ver quando ganhar as eleições. Koke Mukuta.
O líder da UNITA já desafiou o presidente do MPLA para um debate antes das eleições gerais de agosto próximo. Várias outras instituições angolanas e estrangeiras também desafiaram aquele político angolano para um frente a frente com Adalberto Costa Júnior, mas ele ainda não se pronunciou. Para Florindo Chivukuto, coordenador da Frente of Angola, a organização que na semana passada escreveu para os dois concorrentes, desafiando um debate entre os dois pré-candidatos, entende que o mesmo pode também servir como elemento de consolidação da paz no país.
Os debates eleitorais, para além de serem espaços-chave para a divulgação de propostas de governação dos candidatos às eleições gerais, também ajudam na consolidação do processo democrático e da paz, se caso em Angola.
Já o jurista Lindo Bernardo Tito diz que é uma necessidade pública para os candidatos esclarecerem as suas ideias.
É um imperativo e uma necessidade pública. Hoje é a partir do debate que os candidatos esclarecem as suas posições, as suas ideias, ou seja, vendem de facto sonhos.
A mesma opinião tem o político Nelson Francisco, que entende ser uma oportunidade para que os eleitores conheçam melhor os seus candidatos.
É de extrema importância que esse exercício se efetive, para que cada um de nós possa, no final de tudo, medir e compreender quais são os programas, quais são os projetos, quem são os candidatos, que candidato traz-nos a melhor alternativa de governação para o país. Porque é preciso saber a idoneidade, é preciso saber a capacidade, é preciso saber o ponto de sensibilidade do candidato.
Outro jurista, José Carlos de Almeida, quer debate para saber mais sobre o pensamento político de cada líder.
Queremos ouvir o Presidente da República, as suas propostas, para depois nós podemos analisarmos e, com base nas ideias dos líderes, nós formarmos a nossa oposição para, no dia exato, podermos votar com consciência. Portanto, é necessário um debate entre o Presidente João Lourenço e o Presidente Adalberto da Costa Júnior.
Foram aprovadas novas leis do pacote de comunicação social em Angola, mas não consta qualquer referência em relação aos debates eleitorais em Angola. Koki Mukuta, Luanda.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz América. Transmitimos em onda curta e em onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, ainda nesta emissão, teremos duas estações emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também de Cabo Verde, a Rádio Mora Beza. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E, de facto, contamos com a sua companhia amanhã, que é sexta-feira, no Saúde em Foco. O Saúde em Foco desta semana, que vai falar, entre outros temas, em termos de reportagem de saúde, vai destacar a hipertensão. A nossa convidada é a médica de Moçambique, Winette Joaquim. Iremos conversar com ela sobre a hipertensão, como prevenir este mal silencioso que mata muita gente. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Amanhã, Saúde em Foco, aqui na Voz da América. O Instituto Nacional de Estatísticas de Angola diz ter registrado uma redução, ainda pequena, na taxa de desemprego no país. O último relatório deste instituto, publicado esta semana, revela que a taxa de desemprego desceu de 32,9% no último trimestre de 2021 para 30,8% no primeiro trimestre de 2022, havendo uma redução na ordem de 2,1 pontos. Embora o desemprego de 30,8% seja ainda algo enorme, uma redução, ainda que mínima, é sempre boa notícia. Só que, conforme nos diz o nosso correspondente Venâncio Rodrigues, há dúvidas sobre estes números agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas.
especialistas contactados pela Voz da América dizem, entretanto, que os dados do governo têm objetivos eleitoralistas. O responsável da organização Rede Terra, Bernardo Castro, considera questionável o inquérito do INE sob o argumento de que o mesmo carece de confrontação prática na vida das pessoas.
Sabemos que, pronto, essas são informações que são de todo questionáveis e, por maioria de razão, tendo em conta aquilo que nós já sabemos no nosso país. Olhando para aquilo que é o dia a dia, que concursos públicos é que já tivemos e que efetivamente empregaram o quê e quantos? Portanto, sempre existem essas margens de dúvidas. É provável que isso realmente tenha acontecido, mas é como se fosse uma gota no oceano. Isso é praticamente nada para aquilo que é a grande taxa de desemprego, portanto, que existe no nosso país. Portanto, isso não é representativo.
Por seu turno, o sindicalista Vítor Aguiar considera que os dados que o governo lançou são falsos.
São dados que, para quem que não conhece a realidade de Angola, acaba por ser ilubriado. Porque antes, pelo contrário, havia pessoas que trabalhavam nas empresas que, efetivamente, por causa de N situações, independentemente da crise, e porque a Angola não tem a política de apoio das empresas, portanto, muitas dessas empresas até faliram, mesmo aqueles que manteram, desempregaram muitos trabalhadores em todos os setores. Não houve até o reenquadramento desse pessoal para depois houver o recrutamento e serem enquadrados mais trabalhadores.
O sindicalista Francisco Jacinto também defende que os dados do inquérito do INE não traduzem a realidade do país.
É só sair na rua e perguntar entre 10, 15, 20 jovens quanto vão dizer que estão empregos. É notório isso. Estamos a falar aqui em Luanda, onde tem indústrias, onde tem comércio, onde tem transporte, onde funciona tudo. A economia funciona aqui em Luanda. O resto do país não tem nada. É aqui em Luanda onde funciona a economia, onde circula a economia. Se ir numa província, no Moxico, pergunta a qualquer jovem onde é que ele está emprego. Não tem. O emprego hoje está no Estado. As empresas não estão a empregar ninguém. E nós estamos a ver hoje várias empresas a fecharem as portas por dificuldades financeiras. E devido também aos impostos que foram aplicados, que até hoje não se aclaram. É compreensível, dada a fase que estamos a passar, dado o momento que estamos a atravessar, e possam ser anunciados muito mais antes do próprio projeto eleitoral, não é?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Horas e 22 minutos, em direto de Washington, D.C., a emissão desportiva e agora, com João Santa Rita, o desporto.
Na página desportiva, temos hoje que começar com o pugilismo feminino, porque duas pugilistas moçambicanas já fizeram história em Istambul, na Turquia, onde hoje e amanhã termina o Campeonato do Mundo de Boxe Feminino nos diversos escalões de pesos. Hoje, a moçambicana Alcinda Panguana está na final com a irlandesa Lisa O'Rourke, na categoria dos meios pesados ligeiros, 66 aos 70 quilos. Ontem, outra moçambicana, Rádio Gramana, perdeu nas meias finais, perdeu com a canadiana Tamara Thibault, na categoria de meios pesados 70 a 75 quilos. Mas, de qualquer modo, foi um feito inédito. Está garantida com medalha de bronze. As duas atletas moçambicanas atingiram posições nunca antes alcançadas na história da África Austral e da África Subsaariana. Já mereceram até comunicado do presidente Filipe Nyusi, a salientar que quem vence a medalha de prata leva para casa 50 mil dólares, quem vence ouro leva o dobro disso, a bronze leva 25 mil dólares. É, dá para fazer festa grande. E do pugilismo, do boxe, vamos para o futebol, para a Inglaterra, onde hoje se inicia a jornada final do campeonato, onde duas equipas têm jogos de vida ou de morte. O Everton tem um jogo de sobrevivência contra o Crystal Palace. Everton está em 16º lugar. Há 20 equipas. Três últimos descem. 18º, 19º e 20º descem automaticamente para a 2ª divisão. Everton tem apenas mais 2 pontos que o Burnley em 18º. Portanto, Everton tem que ganhar. O Burnley também joga hoje no campo do Aston Villa. Também só pode pensar em ganhar. E no domingo as duas equipas voltam a jogar. No domingo joga também o Leeds em 17º com mais um ponto que o Burnley e menos um que o Everton. Três equipas a tentar evitar a despromoção no campeonato inglês. cujo título se decide também no domingo, quando Manchester City receber o Aston Villa e o Liverpool o West Ham. À mesma hora, City tem um ponto de vantagem sobre o Liverpool. Em Portugal, este fim de semana, temos a final da Taça de Portugal, o Porto de fronte ao Tondela. Já houve a tradicional conferência de imprensa dos treinadores e, para o treinador do Porto, Sérgio Conceição, esta é a terceira final como treinador. Perdeu como treinador do Braga e perdeu também já uma vez também como treinador do Porto.
Tive dois dissabores grandes, como vocês sabem, no Jamor, uns penaltis com o Sporting e outro nos penaltis com o Sporting, pelo Braga e pelo Fogo Porto, e espero agora que a terceira seja de vez.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. A terceira pode ser de vez, como ele diz, mas atenção, também pode ser que não há duas sem três. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Golden State Warriors deu uma sova ao Dallas 112-87 no primeiro jogo da final da Conferência Oeste. Hoje temos o segundo jogo da Conferência Leste entre o Miami Heat e o Boston Celtics. Miami venceu o primeiro jogo.
Na Guiné-Bissau continua o cenário de instabilidade política e, depois da chegada da Força Militar de Estabilização da Comunidade de Estados da África Ocidental, que é a CDAO, analistas e especialistas em política prevêem o fracasso da mesma missão, tal como aqui aborda o Lassana Kassamá.
Ouvido pela Voz da América, o escritor e investigador independente Samba Bari apresenta uma certa reserva sobre a presença da missão militar da CDAO na Guiné-Bissau, não obstante ter compreendido a preocupação da organização sobre a situação frágil que se vive no país.
Na verdade, é muito lamentável o desentendimento contínuo dos guineenses e é de saudar a iniciativa de CDAO. Mas a realidade do momento e as circunstâncias que se vive deixa nuvens de dúvidas do que poderá vir e vier.
Para o jurista especialista em assuntos de defesa, Augusto Nassambé, a vinda da missão militar de estabilização da CDAO não ajuda o país, mas sim, pelo contrário, irá trazer mais problemas.
Porque CDAO cá está, inclusive, não tem uma autorização legal pela parte, porque ainda falta para reunir, que é o reunião do Conselho de Estado-Maior da CDAO, que ainda não se reuniu para pronunciar acerca daquilo, mas se encontram aqui. Portanto, eu acho que essa missão, uma vez, é um fracasso. A CDAO tem sempre falhado, e eu vejo isso mais um fracasso. Não vejo nada de novo, porque muitas das vezes CDAO cá esteve, mas nunca resolveram o problema. Cria mais problema. Há um clima de hostilidade entre essas CDAO com as nossas Forças Armadas. A missão é incompleta. Primeiro, porque mesmo as Forças Armadas não foram consultadas. Os outros órgãos de soberania, nesse caso o governo, nem sabem.
Uma das mais importantes objetivos da Força Militar da CDAO durante os próximos 12 meses visa ajudar as Forças de Defesa e Segurança guineenses na manutenção da estabilidade, assim como apoiar os esforços de defesa e segurança com vista a assegurar o presidente da República. Samba Bari recordou o passado das forças militares da CDAO na Guiné-Bissau, salientando que situações como estas seria todo aconselhável evitar desacordos entre os principais órgãos internos do país.
Lembremos a Guerra 7 de junho. A estocada final foi na presença das forças de CDAO que estiveram a vigiar o Acordo de Abuja e, nos últimos anos, várias coisas aconteceram na vigência da Força de Acomio com perigo até de choque entre os homens. Isto tendo em conta, tudo o que começa mal dificilmente acaba bem.
E justamente no entender do especialista Augusto Nassambé, o envio de uma força militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para qualquer Estado-membro da organização requer a concordância dos órgãos da soberania, o que, na sua opinião, não foi o caso.
O nosso ordenamento jurídico disse claro e bem, nessa matéria, de que ninguém pode, de uma forma alguma, mesmo que fosse Presidente da República, mesmo o Governo, não pode ativar cláusula de vinda automática de qualquer força estrangeira sem ter antes de mais consultar a Assembleia Nacional Popular. Isto é grave.
Especialistas guineenses com leituras preocupantes sobre a missão de estabilização da CDAO na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
E a reportagem do Lassana Kassamá será destaque também na segunda parte, dentro de instantes, nesta emissão vespertina da Voz da América. Nós voltamos já com esta segunda parte. Somos Aldo Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Dentro de momentos, a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Continuação de boa escuta.
Música.
chame. É no singular que lê, camo num que banda, que lê, que chamo mame.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na segunda parte da sua emissão vespertina. Estamos a 19 de maio de 2022. Na técnica, Aldo Rodrigues. Na produção, Mariano Bartolomeu. Ao microfone, Amêncio Miguel e Ana Guedes. Nas notícias, Vladimir Putin, presidente da Rússia, terá demitido vários oficiais devido à guerra na Ucrânia. Mortos e feridos em manifestações no Irã. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor da Voz da América. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Basta escrever VOA Português. Para comunicar connosco através do WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias de seguida com Ana Guedes.
O líder de uma das regiões separatistas na Ucrânia, que é apoiado pela Rússia, disse que mais de metade dos combatentes ucranianos que resistiam no complexo fabril de Azovstal, na cidade de Mariupol, já se renderam. A Cruz Vermelha Internacional diz ter dado início ao processo de arrestar estes presos de guerra. Um relatório divulgado hoje pelo Ministério da Defesa do Reino Unido indica que Putin demitiu altos comandantes do exército depois de os criticar fortemente por alegadamente mau desempenho no início da invasão da Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou hoje que a guerra na Ucrânia poderá continuar por muito tempo e disse que os países da organização devem estar preparados para isso. O presidente dos Estados Unidos reuniu hoje na Casa Branca com os líderes da Suécia e Finlândia numa demonstração do apoio americano à adesão desses países à NATO, algo que está a provocar a oposição da Turquia. Stoltenberg disse que a NATO está a tentar resolver as preocupações da Turquia sobre a adesão da Suécia e Finlândia à NATO. Erdogan, o presidente da Turquia, acusou a Finlândia e a Suécia de darem abrigo a armas e terroristas, repetindo acusações sobre o alegado apoio desses países ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que a Turquia consideram um grupo terrorista. Os países das nações mais industrializadas do mundo, os chamados G7, reúnem hoje e amanhã para acordarem num plano de ajuda financeira à Ucrânia. Por outro lado, o governo da Rússia anunciou hoje a expulsão de 5 diplomatas portugueses em retaliação pelos 10 russos que Portugal expulsou e pediu à embaixada eslovena que reduza o seu pessoal, um dia após anúncios semelhantes relativos a dezenas de outros diplomatas europeus. A Rússia anunciou também o encerramento dos escritórios em Moscovo da Rádio Estatal do Canadá, a CBC, em retaliação pelo encerramento por parte do Canadá das instalações de emissora russa RT. No Irão, a polícia usou armas de fogo e disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestações em várias províncias em protesto contra a subida dos preços dos alimentos. Na semana passada, registaram-se confrontos pela primeira vez devido à redução nos subsídios dos alimentos que provocou subida de preços, aliás, até 300%. Vídeos que circulam hoje nas redes sociais mostram polícias a abrir fogo sobre manifestantes em Farsan e confrontos noutras cidades. Os vídeos mostram também manifestantes a queimarem-se cartazes com a foto do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. No Burkina Faso, pelo menos 7 soldados e um civil foram mortos nesta quinta-feira em 2 ataques supostos jihadistas, um contra um acampamento militar no leste e outro contra um autocarro no norte, segundo a AFP. Reforços, incluindo apoio aéreo, foram enviados para a área para operações de busca, segundo uma das fontes. O governo do Ruanda disse hoje que espera a chegada dos primeiros 50 imigrantes que pediam asilo político na Grã-Bretanha, devem chegar no final deste mês. A Grã-Bretanha assinou recentemente um acordo com a Ruanda para a transferência de imigrantes ilegais que pedem asilo político, enquanto os seus processos estão revistos. O acordo tem sido criticado por organizações dos direitos humanos. Na Nigéria, a polícia revelou ter detido dois suspeitos de envolvimento no sequestro de estudantes de uma faculdade no ano passado, um dos casos mais falados na recente onda de sequestros de alunos. Gangues criminosos fortemente armados tornaram-se uma crescente ameaça à segurança no noroeste e centro da Nigéria ao assaltar vilas, roubar gado e sequestrar pessoas em troca de pagamento de resgate, gado e mais. No Afeganistão, o governo dos Talibã deu as ordens para que as mulheres apresentadoras de televisão cubram a cara durante os seus programas. A ordem foi dada pelo Ministério do Vício e da Virtude e, segundo uma cadeia de televisão, a ordem não pode ser contestada. Os Estados Unidos acusaram hoje Cuba de estar a alimentar uma controvérsia sobre a sua possível exclusão da próxima Cimeira das Américas, organizada pelos Estados Unidos, para tentar desviar a atenção dos seus próprios problemas. O vice-secretário de Estado assistente para o Hemisfério Ocidental, Kerry Hannan, disse que os países que ameaçam não participar, se Cuba, Venezuela e Nicarágua não forem convidados, perderão uma oportunidade de se envolverem com os Estados Unidos.
Nos próximos minutos iremos à Guiné-Bissau falar sobre a chegada das tropas da CDAO. Falaremos de uma notícia que tem a ver com Moçambique, onde um voto da maioria parlamentar da Frelimo determinou hoje a aprovação da lei de repressão, combate e prevenção do terrorismo. Também de Moçambique iremos falar de uma nota do Fundo Monetário Internacional que dá conta que a economia deste país poderá crescer na ordem de pelo menos 3%. Para já, Guiné-Bissau, vamos ao encontro do Lassana Kassamã. Depois da chegada da Força Militar de Estabilização da CDAO, que é a Comunidade de Estados da África Ocidental, alguns analistas e especialistas prevê o fracasso da mesma missão, enquanto outros manifestam céticos. Em Bissau, Lassana Kassamã.
Ouvido pela Voz da América, o escritor e investigador independente Samba Mari apresenta uma certa reserva sobre a presença da missão militar da CDAO na Guiné-Bissau, não obstante ter compreendido a preocupação da organização sobre a situação frágil que se vive no país.
Na verdade, é muito lamentável o desentendimento contínuo dos guineenses e é de saudar a iniciativa de CDAO. Mas a realidade do momento e as circunstâncias que se vive deixa nuvens de dúvidas do que poderá der e vier.
Para o jurista especialista em assuntos de defesa, Augusto Nassambé, a vinda da missão militar de estabilização da CDAO não ajuda o país, mas sim, pelo contrário, irá trazer mais problemas.
Porque CDAO cá está, inclusive, não tem uma autorização legal pela parte, porque ainda falta para reunir, que é o reunião do Conselho de Chefe de Estado-Maior da CDAO, que ainda não se reuniu para pronunciar acerca daquilo, mas se encontram aqui. Portanto, eu acho que essa missão, uma vez, é um fracasso. A CDAO tem sempre falhado e eu vejo isso mais um fracasso. Não vejo nada de novo, porque muitas das vezes a CDAO cá esteve, mas nunca resolveram o problema. Cria mais problema. Há um clima de hostilidade entre essa CDAO com as nossas Forças Armadas. A missão é incompleta. Primeiro, porque mesmo as Forças Armadas não foram consultadas. Os outros órgãos da soberania, nesse caso o governo, nem sabem.
Uma das mais importantes objetivos da Força Militar da CDAO durante os próximos 12 meses visa ajudar as Forças de Defesa e Segurança guineenses na manutenção da estabilidade, assim como apoiar os esforços de defesa e segurança com vista a assegurar o Presidente da República. Samba Mari recordou o passado das forças militares da CDAO na Guiné-Bissau, salientando que situações como estas seria todo aconselhável evitar desacordos entre os principais órgãos internos do país.
Lembremos a Guerra 7 de junho. A estocada final foi na presença das forças de CDAO que estiveram a vigiar o Acordo de Abuja e, nos últimos anos, várias coisas aconteceram na vigência da Força de Acomi com perigo até de choque entre os homens. Isto tendo em conta, tudo o que começa mal, dificilmente acaba bem.
E justamente no entender do especialista Augusto Nassambé, o envio de uma força militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para qualquer Estado-membro da organização requer a concordância dos órgãos da soberania, o que, na sua opinião, não foi o caso.
O nosso ordenamento jurídico disse claro e bem, nessa matéria, de que ninguém pode, de uma forma alguma, mesmo que fosse Presidente da República, mesmo o Governo, não pode ativar cláusula de vinda automática de qualquer força estrangeira sem ter antes de mais consultar a Assembleia Nacional Popular. Isto é grave.
Especialistas guineenses com leituras preocupantes sobre a missão de estabilização da CDAO na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando a partir de Bissau para a Voz da América. A Voz da América, queremos aqui recordar, está todos os dias presente no YouTube e também na sua página www.voaportugues.com a partir das 9h30 aqui de Washington DC com o programa Washington Fora de Horas, um programa que regularmente também passa no Facebook, mas que nos últimos dias não tem passado, uma situação que contamos ver regularizada nos próximos dias. 13 horas e 40 minutos. Da Guiné vamos para Moçambique. A economia deste país poderá crescer até 2024 na ordem de até 5%. Esta é uma projeção do Fundo Monetário Internacional. Em Maputo, o Alfredo Júnior segue a notícia.
O Fundo Monetário Internacional apresentou as perspectivas económicas para a África subsaariana e para Moçambique, que prevê que o país registre um crescimento do produto interno bruto de 3,8% e que deverá crescer para a casa de 5% nos próximos anos, segundo revelou Alex Meia, o representante do FMI no país.
A região enfrenta mais um novo desafio com a crise entre a Rússia e a Ucrânia, que vem afetar o preço dos alimentos. Todas as pessoas sentem isso em casa através dos alimentos, o custo maior dos alimentos, do petróleo, do combustível, dos transportes públicos. Então é uma situação nova que dificulta a vida, mas Moçambique em especial, felizmente, está numa situação de uma retoma econômica, de um crescimento acima da média, com a expectativa de acima da média da região.
O recrudescimento do conflito Rússia-Ucrânia poderá ter impactos distintos para o país. Do lado negativo, perspectiva-se o aumento de preços globais de alimentos e combustíveis, enquanto que do lado positivo, perspectiva-se o aumento da procura do preço do GPL, gás petróleo líquido, do qual Moçambique tem perspectivas de explorar.
A nossa expectativa de base é que por volta do ano de 26, 27, esse projeto seja retomado. Os nossos cálculos dizem que, digamos, o potencial de crescimento fora do setor extrativo é por volta de 4%. Foi com bastante alegria que recebemos essa notícia de que o primeiro trimestre já teve um crescimento comparado ao trimestre, o mesmo trimestre do ano passado, de 4,1%. Então estamos um pouco acima do potencial fora dos recursos naturais.
Porém, os maiores riscos para a economia de Moçambique continuam a ser o terrorismo em Cabo Delgado, que poderá provocar o aumento das pressões fiscais, o retardamento de projetos de GPL, o aumento da pobreza e o acentuar das desigualdades sociais.
Os riscos e os problemas vêm através do conflito da Ucrânia com a Rússia. É sentido aqui através dos preços, dos preços dos alimentos. Essa é uma questão. E o conflito em Cabo Delgado, felizmente, é um conflito que vem amenizando, a paz vem se restaurando na região, mas tem que se manter o cuidado em garantir que as famílias voltem, que toda essa área seja reintegrada para que a atividade econômica possa voltar a fluir, as famílias possam retornar, as escolas possam reabrir, etc.
Comentando estas perspectivas, Enilde Sarmento, diretora nacional de Políticas Económicas e Desenvolvimento no Ministério da Economia e Finanças, revelou que as perspectivas para o país não são preocupantes.
Estamos a olhar para um cenário um pouco mais conservador, em que não estamos a ser demasiado otimistas, nem tão pessimistas assim, porque os sinais até agora, pensem, embora estejamos a ver algumas pressões inflacionárias, mas os sinais que estamos a ver até agora não nos colocam ainda numa situação de um cenário muito pessimista.
de Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique e, concretamente, de Maputo. Isto porque o Parlamento moçambicano votou com a maioria parlamentar da Frelimo, permito a repetição, uma lei de repressão, combate e prevenção do terrorismo e ações conexas. A oposição e a classe da comunicação social manifestaram, contudo, indignação, nomeadamente porque um dos artigos é apontado como atentado à liberdade de expressão e da imprensa. William Mapote.
Unidos no combate ao terrorismo, foi a defesa das liberdades de expressão e de imprensa a dividir as bancadas de apoio ao governo e à oposição. Tudo por causa de um artigo com interpretação que leva a limitações extensivas à imprensa.
Publicar sem confrontar não é jornalismo, é boato e no âmbito desta lei é terrorismo. E é isso que o governo trouxe aqui.
Do ponto de vista universal, escuta, informação não é aquilo que o chefe quer ouvir. Notícia não é aquilo que o chefe quer ouvir. No campo jornalístico, esta lei vai colocar a algema e vai ferir sobremaneira a lei basilar, a lei fundamental.
E foram longas horas de tensão entre as bancadas que terminaram com uma quase aproximação. O polêmico texto teve uma pequena alteração, como explica o presidente da primeira comissão, António Boini.
Passa a ser artigo 20 e foi reformulado, passando a ter a seguinte redação. Aquele que, sendo moçambicano, estrangeiro ou apátrida, residindo ou encontrando-se em Moçambique, fizer ou reproduzir publicamente afirmações relativas a atos terroristas que sabe serem falsas ou grosseiramente deformadas, com intenção de criar pânico, distúrbio, insegurança e desordem públicas, é punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos.
Ainda assim, na hora da decisão final, a proposta foi aprovada por força da maioria parlamentar da Frelimo. A oposição uniu-se para se abster. Passou o projeto que deixa a classe da comunicação social indignada. Ernesto Saúl fala em nome do MISA Moçambique.
Estamos, por outras palavras, a afirmar que é proibido debater questões que têm a ver com terrorismo. Porque é pelo simples fato de quem debate com base em elementos ao seu dispor, com base em percepções e, portanto, com base na informação ao seu dispor, pode fazer diferenças, portanto, cogitar a probabilidade ou não de ocorrência de um determinado fenómeno, neste caso, o terrorismo. Portanto, se afirmarmos que ainda assim é proibido, com base nos indícios, afirmar que é provável que haja um fenómeno terrorista numa determinada região, estamos, por outras palavras, a dizer que é proibido debater questões de terrorismo neste país.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo para Luanda, o Instituto Nacional de Estatística diz ter registrado uma redução ainda que pequena da taxa de desemprego no país. O relatório do INE diz que o desemprego reduziu de 32% para 30%. Entretanto, em Luanda, especialistas entrevistados por Venâncio Rodrigues levantam dúvidas.
Especialistas contactados pela Voz da América dizem, entretanto, que os dados do governo têm objetivos eleitoralistas. O responsável da organização Rede Terra, Bernardo Castro, considera questionável o inquérito do INE sob o argumento de que o mesmo carece de confrontação prática na vida das pessoas.
Sabemos que, pronto, essas são informações que são de todo questionáveis e, por maioria da razão, tendo em conta aquilo que nós já sabemos no nosso país. Olhando para aquilo que é o dia a dia, que concursos públicos é que já tivemos e que efetivamente empregaram o quê e quantos? Portanto, sempre existem essas margens de dúvidas. É provável que isso realmente tenha acontecido, mas é como se fosse uma gota no oceano. Isso é praticamente nada para aquilo que é a grande taxa de desemprego, portanto, que existe no nosso país. Portanto, isso não é representativo.
Por seu turno, o sindicalista Vítor Aguiar considera que os dados que o governo lançou são falsos.
São dados que, para quem que não conhece a realidade de Angola, acaba por ser inubriado. Porque antes, pelo contrário, havia pessoas que trabalhavam nas empresas que, efetivamente, por causa de N situações, independentemente da crise, E porque a Angola não tem a política de apoio das empresas, portanto, muitas dessas empresas até faliram, mesmo aqueles que manteram, desempregaram muitos trabalhadores em todos os setores. Não houve até o reenquadramento desse pessoal para depois houver o recrutamento e serem enquadrados mais trabalhadores.
O sindicalista Francisco Jacinto também defende que os dados do inquérito do INE não traduzem a realidade do país.
É só sair na rua e perguntar entre 10, 15, 20 jovens quanto vão dizer que estão empregos. É notório isso. Estamos a falar em Luanda, onde tem indústrias, onde tem comércio, onde tem transporte, onde funciona tudo. A economia funciona aqui em Luanda. O resto do país não tem nada. É aqui em Luanda onde funciona a economia, onde circula a economia. Se ir numa província, no Moxico, pergunta a qualquer jovem onde é que ele está emprego. Não tem. O emprego hoje está no Estado. As empresas não estão a empregar ninguém. E nós estamos a ver hoje várias empresas a fecharem as portas por dificuldades financeiras. E devido também aos impostos que foram aplicados, que até hoje não se aclaram. É compreensível, dada a fase que estamos a passar, dada o momento que estamos a atravessar, e possam ser anunciados muito mais antes do próprio projeto eleitoral, não é?
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Ministério da Defesa da Rússia disse nesta quinta-feira que centenas de soldados da Ucrânia se renderam na siderúrgica sitiada de Azovstal, em Mariupol, elevando o total nesta semana para 1.730. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse em comunicado que registra combatentes que deixaram Azovstal, uma operação que começou na terça-feira e continua na quinta-feira. E as autoridades ucranianas não confirmaram o número que dos seus combatentes dado pela Rússia, dando conta que renderam-se no último reduto em Mariupol. A Ucrânia expressou a esperança de que os soldados possam fazer parte de uma troca de prisioneiros com a Rússia, enquanto o principal órgão de investigação da Rússia diz que pretende interrogá-los e determinar se algum deles esteve envolvido em crimes contra civis. Um alto funcionário do Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos disse na quinta-feira, que hoje, que não houve grandes ganhos da Rússia ou da Ucrânia no último dia, embora as forças ucranianas continuem a recuperar território ao norte e nordeste de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Aquele funcionário não contestou uma avaliação da inteligência britânica que dá conta que os principais comandantes militares russos foram demitidos. Entretanto, a Ucrânia recebeu nesta quinta-feira a confirmação de um novo embaixador americano. O Senado americano deu a sua aprovação a Bridget Brick, uma veterana oficial do serviço diplomático americano que havia sido embaixadora dos Estados Unidos na Eslováquia. A confirmação de Brick ocorreu quando os Estados Unidos também retomaram as operações na sua embaixada em Kiev, juntando-se a outras nações que retomaram desde que as forças russas se retiraram da área ao redor da capital da Ucrânia. Aldeões e Obianos, deslocados já há mais de uma década para dar lugar a um projeto conjunto entre o governo e uma mina de diamantes gerida pela China, ainda estão à espera das compensações prometidas e de uma habitação adequada. Ana Guedes.
Cerca de 1.200 famílias foram deslocadas para dar lugar à extração de diamantes no Zimbábue. As empresas diamantíferas construíram casas para elas, que à distância parecem decentes. Entre os deslocados encontra-se Nixon Ziu, de 81 anos de idade, que convida os forasteiros a olhar mais perto antes de acreditarem no que veem.
Gostaria que um deles viesse e passasse uma noite na casa para que realmente o sentissem, porque a mera conversa não os faz compreender. Por isso devem vir e dormir lá dentro.
A empresa mineira chinesa Anjin Investments Limitada tem o mais lucrativo investimento de diamantes na área de Maranhos, a cerca de 400 km a leste de Harare, assim como a Maranhos Resources and the Diamond Mining Corporation. Os funcionários da empresa Anjin dizem estar cientes das preocupações dos aldeões deslocados.
A nossa empresa irmã, a Zimbabwe Consolidated Diamond Company, comprometeu-se e prometeu ressuscitar e remodelar essas casas.
O Zimbabwe Consolidated Diamond Company é uma empresa estatal que mais tarde assumiu a maioria das operações diamantíferas. Além do alojamento, os aldeões deslocados queixam-se da falta de água potável e de terem apenas um hectare para a agricultura de subsistência, em comparação com vastas secções de terra que deixaram em Baranje. O governo do Zimbabwe respondeu às alegações, convidando observadores a ver o que os funcionários dizem ter sido um progresso, no sentido de aliviar as preocupações. Winston Chitanda é ministro das Minas e Desenvolvimento Mineiro do Zimbábue.
Há enormes intervenções que têm tido lugar em torno dessa área. Penso que em breve teremos uma visita a qual todos poderão vir ver com os seus próprios olhos algo do bom trabalho que está a ter lugar. A longo prazo e a curto prazo é que existe um bom trabalho que está a acontecer. Houve interrupções devidas à Covid que afetaram a produção e as receitas da empresa.
Quando os repórteres visitaram a área, não havia provas de qualquer trabalho a decorrer. Entretanto, Zio mantém os seus apelos para que os funcionários do governo venham e experimentem as suas misérias.
Destacando o pugilismo moçambicano, João Santa Rita e o desporto.
Na página desportiva, temos hoje que começar com o pugilismo feminino, porque duas pugilistas moçambicanas já fizeram história em Istambul, na Turquia, onde hoje e amanhã termina o Campeonato do Mundo de Boxe Feminino nos diversos escalões de pesos. Hoje, a moçambicana Alcinda Panguana está na final com a irlandesa Lisa O'Rourke na categoria dos meios pesados ligeiros, 66 aos 70 quilos. Ontem, outra moçambicana, Rádio Gramana, perdeu nas meias finais, perdeu com a canadiana Tamara Thibault na categoria de meios pesados, 70 a 75 quilos, mas de qualquer modo foi um feito inédito. Está garantida com medalha de bronze. As duas atletas moçambicanas atingiram posições nunca antes alcançadas na história da África Austral e da África Subsaariana. Já mereceram até comunicado do presidente Filipe Nyusi, a salientar que quem vence a medalha de prata leva para casa 50 mil dólares, quem vence ouro leva o dobro disso, a bronze leva 25 mil dólares. É, dá para fazer festa grande. E do pugilismo do boxe, vamos para o futebol, para a Inglaterra, onde hoje se inicia a jornada final do campeonato, onde duas equipas têm jogos de vida ou de morte. O Everton tem um jogo de sobrevivência contra o Crystal Palace. Everton está em 16º lugar, há 20 equipas, 3 últimos descem, 18º, 19º e 20º, descem automaticamente para a 2ª divisão. Everton tem apenas mais 2 pontos que o Burnley, em 18º. Portanto, Everton tem que ganhar. Burnley também joga hoje no campo do Aston Villa, também só pode pensar em ganhar. E no domingo as duas equipas voltam a jogar. No domingo joga também o Leeds em 17º com mais 1 ponto que o Burnley e menos 1 que o Everton. 3 equipas a tentar evitar a despromoção no campeonato inglês, cujo título se decide também no domingo quando o Manchester City receber o Aston Villa e o Liverpool, o West Ham, à mesma hora. City tem 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Em Portugal, este fim de semana, temos a final da Taça de Portugal, o Porto de fronte ao Tondela. Já houve a tradicional conferência de imprensa dos treinadores e para o treinador do Porto, Sérgio Conceição, esta é a 3ª final como treinador. Perdeu como treinador do Braga e perdeu também já uma vez também como treinador do Porto.
Tive 2 dissabores grandes, como vocês sabem, no Jamor, uns penaltis com o Sporting e outro nos penaltis com o Sporting, pelo Braga e pelo Fogo Porto, e espero agora que a terceira seja de vez.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. A terceira pode ser de vez, como ele diz, mas atenção, também pode ser que não há 2 sem 3. Basquetebol americano, NBA, ontem o Golden State Warriors deu uma sova ao Dallas, 112-87, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste. Hoje temos o segundo jogo da Conferência Leste entre o Miami Heat e o Boston Celtics. Miami venceu o primeiro jogo.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Ainda temos dentro de instantes a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Destaque na imprensa
americana, mesmo para marcar o ponto final. A CNN escreve que quase metade de americanos irão, no final de semana, sentir 90 graus Fahrenheit, o equivalente a 32,2 graus centígrados, isto em Celsius. Estamos em verão aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço do Audrey Riggs na sonorização, o Mariano Bartolomeu na produção e de mim, a Maestro Miguel, na apresentação. De seguida, a terceira parte com Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 19 de maio. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, use o nosso número no WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Leo Sarrillo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Continuam combates na Ucrânia enquanto a Cruz Vermelha começa a registrar presos de guerra. Ministério da Defesa do Reino Unido diz que o presidente russo afastou altos membros do exército e criticou a sua prestação no início da invasão. No Burkina Faso, pelo menos 7 soldados e um civil foram mortos em 2 atentados terroristas. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Madecinha. O tema de hoje, insónia e ansiedade. Mas primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde soube-se hoje que o conhecido avião misterioso detido no aeroporto internacional Oswaldo Vieira desde 29 de outubro pode deixar o país a qualquer momento. No entanto, não há informação sobre a sua missão em Bissau. A informação foi confirmada à Voz da América nesta quinta-feira por uma fonte da aviação civil que pediu o anonimato. Neste momento, o avião encontra-se ainda na pista do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, enquanto aguarda a finalização do processo administrativo. A Autoridade da Aviação Civil da Guiné-Bissau justificou a decisão com o arquivamento do caso pelo Ministério Público. O caso, conhecido como avião misterioso e que provocou muito debate em Bissau, foi despoletado depois do aparelho ter sido retido, sem que as autoridades revelassem a tripulação, o objetivo da viagem e a que companhia pertencia. O primeiro-ministro Nuno Gomes Namibian, na altura num braço de ferro com o presidente da República, mandou arrestar o avião e ordenou uma investigação internacional. Essa entidade colocará à disposição do governo da Guiné-Bissau tecnologia especializada e capacidades para conduzir uma investigação independente, isenta e exaustiva, identificar as ações e intervenções a implementar para proteger no imediato e futuramente os interesses do país e do seu povo, disse uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro no dia 15 de novembro. Dois dias antes, o presidente da República tinha afirmado saber do avião preso e que os proprietários do aparelho não são bandidos. Umaru Sissoko Embalo afirmou que a empresa proprietária do avião foi recomendada pelo presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, para aceitar a empresa proprietária na Guiné-Bissau, pois tinha intenções de se instalar no país. A nível do Parlamento, A Comissão Especializada para a Área de Defesa e Segurança também investigou o avião e o seu presidente, José Carlos Macedo Monteiro, denunciou ter sido alvo de ameaças de morte depois de revelar que o diretor do gabinete do Presidente da República foi apontado como tendo estado no aeroporto para saber informações do aparelho. Em fevereiro, o Ministério Público, que também fez uma investigação, arquivou o caso. Desconhece-se, no entanto, o dono do avião, a tripulação, se tinha cargo ou não e a sua missão na Guiné-Bissau. Um dia depois do início da chegada dos militares da missão de estabilização da CDAO a Bissau, o assunto continua a animar muitos debates sobre a sua presença. Lassana Kassamá falou com analistas políticos.
Ouvido pela Voz América, o escritor e investigador independente Samba Bari apresenta uma certa reserva sobre a presença da missão militar da CDAO na Guiné-Bissau, não obstante ter compreendido a preocupação da organização sobre a situação frágil que se vive no país.
Na verdade, é muito lamentável o desentendimento contínuo dos guineenses e é de saudar a iniciativa de CDAO. Mas a realidade do momento e as circunstâncias que se vive deixa nuvens de dúvidas do que poderá der e vier.
Para o jurista especialista em assuntos de defesa, Augusto Nassambé, a vinda da missão militar de estabilização da CDAO não ajuda o país, mas sim, pelo contrário, irá trazer mais problemas.
Porque CDAO cá está, inclusive, não tem uma autorização legal pela parte, porque ainda falta para reunir, que é o reunião do Conselho de Estado-Maior da CDAO, que ainda não se reuniu para pronunciar acerca daquilo, mas se encontram aqui. Portanto, eu acho que essa missão, uma vez, é um fracasso. A CDAO tem sempre falhado e eu vejo isso mais um fracasso. Não vejo nada de novo, porque muitas das vezes CDAO cá esteve, mas nunca resolveram o problema. Cria mais problema. Há um clima de hostilidade entre essa CDAO com as nossas Forças Armadas. A missão é incompleta. Primeiro, porque mesmo as Forças Armadas não foram consultadas. Os outros órgãos de soberania, nesse caso o governo, nem sabe.
Uma das mais importantes objetivos da Força Militar da CDAO durante os próximos 12 meses visa ajudar as Forças de Defesa e Segurança guineenses na manutenção da estabilidade, assim como apoiar os Forços de Defesa e Segurança com vista a assegurar o presente da República. Samba Bari recordou o passado das forças militares da CDAO na Guiné-Bissau, salientando que situações como estas seria todo aconselhável evitar desacordos entre os principais órgãos internos do país.
Lembremos a Guerra 7 de junho. A estocada final foi na presença das forças de CDAO que estiveram a vigiar o acordo de Abuja e, nos últimos anos, várias coisas aconteceram na vigência da força de ECOMI com perigo até de choque entre os homens. Isto tendo em conta, tudo o que começa mal dificilmente acaba bem.
E justamente no entender do especialista Augusto Nassambé, o envio de uma força militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental para qualquer Estado-membro da organização requer a concordância dos órgãos da soberania, o que, na sua opinião, não foi o caso.
O nosso ordenamento jurídico disse claro e bem, nessa matéria, de que ninguém pode, de uma forma alguma, mesmo que fosse Presidente da República, mesmo o Governo, não pode ativar cláusula de vinda automática de qualquer força estrangeira sem ter antes de mais consultar a Assembleia Nacional Popular. Isto é grave.
Especialistas guineenses com leituras preocupantes sobre a missão de estabilização da CDAO na Guiné-Bissau. Da Sankzaman, para a Voz da América.
De Bissau para Maputo, depois de um longo processo na Assembleia da República, os votos da maioria parlamentar da Frelimo no poder determinaram hoje a aprovação da Lei de Repreensão, Combate e Prevenção ao Terrorismo e Ações Conexas em Moçambique. A oposição e a classe da comunicação social manifestaram indignação por causa de um dos artigos apontados como um atentado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. William Apote acompanhou o debate.
Unidos no combate ao terrorismo, foi a defesa das liberdades de expressão e de imprensa a dividir as bancadas de apoio ao governo e à oposição. Tudo por causa de um artigo com interpretação que leva a limitações extensivas à imprensa.
Publicar sem confrontar não é jornalismo, é boato e no âmbito desta lei é terrorismo. E é isso que o governo trouxe aqui.
Do ponto de vista universal, escuta, informação não é aquilo que o chefe quer ouvir. Notícia não é aquilo que o chefe quer ouvir. No campo jornalístico, esta lei vai colocar a algema e vai ferir sobremaneira a lei basilar, a lei fundamental.
E foram longas horas de tensão entre as bancadas que terminaram com uma quase aproximação. O polêmico texto teve uma pequena alteração, como explica o presidente da primeira comissão, António Boini.
Passa a ser artigo 20 e foi reformulado.
passando a ter a seguinte redação: aquele que, sendo moçambicano, estrangeiro ou apátrida, residindo ou encontrando-se em Moçambique, fizer ou reproduzir publicamente afirmações relativas a atos terroristas que sabe serem falsas ou grosseiramente deformadas, com intenção de criar pânico, distúrbio, insegurança e desordem públicas, é punido com a pena de prisão de 2 a 8 anos.
Ainda assim, na hora da decisão final, a proposta foi aprovada por força da maioria parlamentar da Frelimo. A oposição uniu-se para se abster. Passou o projeto que deixa a classe da comunicação social indignada. Ernesto Saúl fala em nome do MISA Moçambique.
Estamos, por outras palavras, a afirmar que é proibido debater questões que têm a ver com terrorismo. Porque é pelo simples fato de quem debate com base em elementos ao seu dispor, com base em percepções, e, portanto, com base na informação ao seu dispor, pode fazer diferenças, portanto, cogitar a probabilidade ou não de ocorrência de um determinado fenómeno, neste caso, o terrorismo. Portanto, se afirmarmos que, ainda assim, é proibido, com base nos indícios, afirmar que é provável que haja um fenómeno terrorista numa determinada região, estamos, por outras palavras, a dizer que é proibido debater questões de terrorismo neste país.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Quinta-feira, na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, agora com Ana Guedes, o tema de hoje, insónia e ansiedade.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, e connosco para falar de saúde temos, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem e Ana também esteja com boa saúde.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Vamos falar hoje de um tema que de alguma forma nos foi sugerido por um dos nossos ouvintes, que ele diz, ele está no Brasil, e ele diz boa noite, Ana, e a toda a equipa da Voz da América. Chamo-me Manuel Mulgar, sou africano e em estudos no Brasil. Diz que é com prazer que mantém o primeiro contacto connosco. E diz que adora, dentre vários programas da Voz da América ou da Saúde, onde a Ana conversa com a doutora residente Graça Matzinha, trazendo informações preciosas de muitos problemas que no dia-a-dia assolam as nossas comunidades. E uma das coisas, doutora, que ele menciona é que, se a gente pode falar de insónia, podemos falar de ansiedade. Ora, doutora, talvez a gente possa falar de como a ansiedade pode provocar a insónia, certo? E é um problema que muitos de nós sentimos. Quando estamos ansiosos, o nosso sono tem problemas. Doutora, é verdade, não é?
Pois é, Ana, é bem verdade. Tanto a ansiedade como a insónia são problemas que têm sido encontrados com frequência nas pessoas e que são causados por diferentes fatores. Para começar, eu vou lembrar o que é ansiedade, ou como é que nós definimos a ansiedade. Ansiedade, Ana, é um estado no qual a pessoa apresenta sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Portanto, acontece uma situação muito simples que poderia ter uma reação muito leve, mas esta pessoa entra em estado de preocupação intensa e fica com medo e pronto, e cria esta ansiedade. E o que é a insônia? A insônia, por sua vez, é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa de dormir, ou então a pessoa até pode conseguir adormecer, mas não consegue permanecer a dormir durante toda a noite. E isso acaba afetando a qualidade de vida da pessoa e pronto, e a sua convivência também fica afetada. Agora, a relação entre a insônia e a ansiedade. Bem, estamos numa daquelas situações em que tanto uma pode levar à outra. Portanto, a insônia pode levar à ansiedade, porque a pessoa não consegue dormir, no dia seguinte acorda, está mal disposta e começa a ficar ansiosa. Mas a ansiedade também pode levar à insônia. A pessoa sofre ansiedade, pode ser que durante a noite não consiga estabelecer ou não consiga ter uma noite de sono pleno, não é? E isto acaba sendo um problema porque afeta em grande escala a qualidade de vida da pessoa.
Diz-se que a ansiedade é uma das causas mais importantes da privação do sono, mas a ansiedade reflete-se não só na privação do sono, portanto, em que acabará por nos causar insónia, mas também no dia-a-dia das pessoas, não é? Situações que às vezes não conseguimos controlar e que às vezes até causam aqueles ataques de pânico, não é, doutora? Portanto, não é só o sono que pode ser afetado pela ansiedade, mas também há outros aspectos do nosso dia-a-dia.
Yeah, claramente, claramente, Ana. Nós estamos aqui a focar-nos mais nesta relação insônia-ansiedade, mas há muitos outros problemas que podem ser consequência desta ansiedade. Uma das coisas que é bastante comum nas pessoas com ansiedade é que essas pessoas estão em constante tensão ou nervosismo, têm problemas de concentração, não têm um controle sobre os seus pensamentos, têm uma preocupação exagerada em comparação com a realidade e ficam bastante irritáveis e agitadas. E Uma das consequências também da insônia é caracterizada por alguns dos quadros que eu aqui mencionei. Por exemplo, a irritabilidade. Se a pessoa não dorme, naturalmente vai ser irritável, vai estar com problemas de concentração, vai estar tensa, pode estar agitada também. Então, há aí uma relação muito estreita entre estas duas condições. E que, naturalmente, o processo de melhorar ou de resolver um deles vai afetar também, ou vai ter consequências na melhoria do outro.
Doutora, como é que as pessoas podem controlar a ansiedade?
Bem, o controle da ansiedade, Ana, tem que ser de forma multidisciplinar. O que quer dizer que não há uma única medida que vai ajudar a controlar a ansiedade, mas é preciso uma combinação de esforços, é preciso uma combinação de medidas para ajudar a controlar a ansiedade. Um aspecto fundamental é, primeiro, tentar perceber quais são as causas desta ansiedade. Algumas pessoas estão naturalmente propensas à ansiedade, estão mais propensas do que outras, e isto pode ter a ver com um histórico familiar de ansiedade, o ambiente no qual a pessoa está. Se esta pessoa tem alguma doença física, também pode lhe causar ansiedade. E também a forma como a pessoa foi criada, em que meio é que essa pessoa foi criada. Todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa seja ansiosa. Então, como controlar a ansiedade? Primeiro, é preciso fazer-se uma avaliação, não é? Que tem que ser feita por um profissional para exatamente identificar a causa e os fatores que podem desencadear este quadro de ansiedade. E tendo sido feita essa avaliação, esta pessoa passa por uma psicoterapia que é feita através de acompanhamento de profissionais especializados. Há também remédios para ansiedade que podem ser prescritos, mas mais do que isso, é preciso que essa pessoa tenha todo o suporte familiar, suporte social, para poder ajudar a controlar a ansiedade. Algumas coisas podem ser feitas que seriam tratamentos naturais da ansiedade, que, por exemplo, tem a ver com a modificação dos hábitos de vida desta pessoa. Uma das coisas que pode ser feita e que tem ajudado bastante é controlar ou limitar, por exemplo, as horas de trabalho desta pessoa, não é? Porque uma pessoa que trabalha muito também pode ficar bastante ansiosa. É preciso que também a pessoa ou as pessoas com quem se relaciona invistam em momentos de lazer, porque os momentos de lazer ajudam a fugir do stress e fazem com que a pessoa se distraia com outro tipo de atividades que lhe dão mais prazer. E isto não só melhora a qualidade de vida, mas também reduz a ansiedade. Outro aspecto muito importante, Ana, é a prática da atividade física. Uma pessoa que faz crise de ansiedade tem que fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque isto ajuda para que haja uma redução significativa na ansiedade. E é preciso que esta pessoa se mantenha em movimento. Ela tem que dar um novo foco para o corpo, para a mente e fazer coisas diversificadas. E também tem a questão da alimentação. A alimentação muitas vezes é ignorada, mas uma boa alimentação é base para muitos dos processos que nós fazemos. E quando eu falo de uma boa alimentação, falo da incorporação de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, cereais. E isso por si só também pode ajudar ao atuar diretamente a nível do cérebro e causar uma sensação de bem-estar que automaticamente reduz esta ansiedade.
Doutora, e em termos da insónia, como é que se pode, às vezes, não evitar a insónia, mas, por exemplo, se temos ataques de insónia que acordamos à meia-noite frequentemente, o que nós poderemos fazer antes de ir para a cama que talvez possa ajudar a termos uma noite mais descansada, uma noite de sono mais descansada?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a insónia é causada por, fundamentalmente, o stress, o nosso stress do dia-a-dia, não é? Ou então o stress causado por perdas ou doença, por aí fora. E depois também a própria ansiedade também leva à insônia, depressão e algumas condições médicas também podem levar à insônia. O que pode ajudar na melhoria da insônia é fundamentalmente a mudança, mais uma vez, dos hábitos de vida. Nós temos, por exemplo, o hábito de comer um pouco tarde, de fazer a refeição do jantar muito tarde. Isto não é bom porque causa um desconforto na pessoa e isto dificulta na hora de adormecer. Portanto, é uma das coisas que tem que ser melhoradas. A questão do exercício físico também é muito importante, porque quanto menos ativa a pessoa for, ela poderá ter mais sonecas ao longo do dia e isso vai fazer com que à noite ela tenha dificuldades para adormecer. E entretanto, há outras coisas muito, muito simples que muitas vezes passam despercebidas, que podemos mudar, não é? Que podemos mudar e que é recomendável mudar. É preciso, por exemplo, ponderar o consumo de cafeína. Há muita gente que toma muito café ao longo do dia e depois à noite não consegue dormir. Temos que limitar o consumo de álcool e também temos que evitar, eu já falei disto, evitar grandes refeições antes de dormir. Uma coisa que também é muito importante, Ana, que nós temos tendência a ignorar, é evitar assistir televisão antes de adormecer, ou evitar ter televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, celulares, imediatamente antes de dormir, porque esta luz destes aparelhos interfere no nosso ciclo do sono. E depois, temos que assegurar que o sítio onde nós dormimos também é minimamente confortável. Quando eu falo de conforto, estou a falar de apagar as luzes, ou criar um ambiente que permita ao corpo descansar. Ser um ambiente escuro, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito calor, e isso poderá garantir que a pessoa durma de forma confortável. Mas, e uma outra coisa que também pode ajudar antes de dormir é a pessoa tomar um banho morno, porque isto relaxa e pode assegurar que a pessoa tenha um sono melhor.
Portanto, condições ideais para podermos ter uma noite descansada e evitar insónia. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos aqui, de alguma forma, a responder a uma sugestão que nos foi enviada por um dos nossos amigos que se encontra no Brasil. Ele não nos diz exatamente qual é a sua nacionalidade, mas que está a estudar no Brasil. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Voltamos a falar para a semana, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes, e até lá, é a minha cidade de saúde, Quebec, que é o que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, chegou o momento do resumo das notícias internacionais com Ana Guedes.
O líder de uma das regiões separatistas apoiados pela Rússia disse que mais de metade dos combatentes ucranianos que resistiam no complexo fabril de Azovstal, na cidade de Mariupol, já se renderam. A Cruz Vermelha Internacional disse que iniciou o processo de restar esses presos de guerra. O relatório divulgado esta quinta-feira pelo Ministério da Defesa do Reino Unido indica que Putin demitiu altos comandantes do exército depois de os ter criticado fortemente por alegadamente mau desempenho no início da invasão da Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, avisou que a guerra na Ucrânia poderá continuar por muito tempo e disse que os países da organização se devem preparar para o facto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu na Casa Branca com os líderes da Suécia e Finlândia numa demonstração de apoio americano à adesão desses países à NATO, algo que está a provocar a oposição da Turquia. O presidente turco Erdogan disse ter informado os outros países da NATO que rejeita a entrada da Suécia e da Finlândia na organização e acusou os dois países de darem abrigo e armas a terroristas, referindo-se ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Os países do chamado G7, os mais industrializados do mundo, reúnem para acordarem num plano de ajuda financeira à Ucrânia. A Rússia anunciou, entretanto, o encerramento dos escritórios em Moscovo da Rádio Estatal do Canadá, CBC. Moscovo disse tratar de retaliação pelo encerramento no Canadá das instalações da sua emissora RT. No Irão, a polícia usou armas de fogo e disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestações em várias províncias para protestar contra a subida dos preços dos alimentos. Vídeos nas redes sociais, mas não confirmados independentemente, indicam que pelo menos 6 pessoas morreram e dezenas ficaram feridos. Na semana passada, já se tinham registrado confrontos pela primeira vez depois de uma redução nos subsídios dos alimentos que provocou subidas de preço até 300%. No Burkina Faso, pelo menos 7 soldados e um civil foram mortos nesta quinta-feira em 2 ataques supostos jihadistas, um contra um acampamento militar no leste, o outro contra um autocarro no norte, segundo a AFP.
No próximo dia 21 de maio regressa a Liga África de Basquetebol, o BAL. São os quartos de final que iniciam a última fase do campeonato que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. E o Petro de Luanda vai lá estar. Nós vamos acompanhar o Petro em Kigali nos jogos que disputar nesta fase final, com uma divisão e análise do resultado nos dias em que o Petro estiver em ação. João Santa Rita e Joaquim Clemente vão acompanhar o Petro. Estaremos nas ondas curtas nos 15.580, 12.085 e nas redes sociais pode acompanhar os melhores momentos dos jogos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa morada é simples, voa português. Não se esqueça, junte-se a nós em mais uma jornada do basquetebol da Liga África, que tem lugar em Kigali, no Ruanda. Esteja com o Petro de Luanda através da Voz da América.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quinta-feira, 19 de maio. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Pela primeira vez em 4 anos, os Estados Unidos e Cuba mantiveram conversas em Washington com foco na migração e na implementação dos acordos de migração entre os dois países. Essas reuniões eram realizadas semestralmente depois da assinatura, em 1984, de uma série de acordos bilaterais. As reuniões foram interrompidas depois que as operações de migração dos Estados Unidos na embaixada em Havana foram reduzidas após incidentes anómalos que afetaram a saúde dos diplomatas americanos. A 21 de abril, a subsecretária adjunta para assuntos do hemisfério ocidental, Emily Mendrala, liderou a delegação interinstitucional dos Estados Unidos e o vice-ministro das Relações Exteriores de Cuba, Carlos Fernandes de Cossío, esteve à frente da delegação cubana no primeiro encontro. Numa declaração por escrito, o Departamento do Estado afirmou: a delegação dos Estados Unidos destacou áreas de cooperação bem-sucedidas no capítulo da migração, ao mesmo tempo que identificou temas que obstaculizam atingir os objetivos dos acordos. Houve um aumento significativo no número de cubanos que procuram entrar nos Estados Unidos nos últimos meses por rotas marítimas e terrestres. Os cubanos deixam o seu país por vários motivos, mas sabemos que as causas profundas da migração irregular têm como fundamento a falta de respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a segurança dos cidadãos e a falta de oportunidades económicas. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, disse que a retomada das negociações sobre migração entre os Estados Unidos e Cuba oferece uma oportunidade para discussões importantes sobre o cumprimento mútuo dos acordos de migração e o compromisso dos Estados Unidos e Cuba com a migração segura, legal e ordeira. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.